With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Então, que sou eu de novo, Caetano Veloso, colunista da Mídia Ninja, e hoje vou conversar com Guilherme Boulos, que foi candidato à presidência da República pelo PSOL e fez uma carreira belíssima na campanha, porque era, como figura política, assim, para o grande público, desconhecido, mas marcou. E ele vem fazendo um trabalho com o MTST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, em São Paulo, mas com ramificações pelo Brasil e pelo resto do Brasil. E eu quero conversar com ele exatamente sobre isso, porque existe, neste momento, há um esboço de criação de uma lei antiterrorismo que incluiria os movimentos sociais, entre os quais está o MTST. E eu quero perguntar a Guilherme, porque eu vi alguma coisa de MTST, fui visitar ocupações e tenho uma ideia muito diferente dessa lenda que anda por aí. Mas eu queria perguntar a Guilherme, em primeiro lugar, para explicar às pessoas que não sabem direito, o que é o MTST.
Olha, Caetano, primeiro, a honra de estar aqui contigo, ser entrevistado por ti. Num momento, acho que grave, duro da nossa história, mas também desafiador. Sabe, existe muito preconceito em relação ao movimento sem teto, ao movimento sem terra. Tem quase uma demonização. Né? São invasores de propriedade, vão tomar minha casa, né? Tomam o que é dos outros, são vagabundos, não querem trabalhar. E você sabe que esse preconceito eu vi mesmo em algumas pessoas simples, que falaram, eu trabalhei a minha vida toda para ter um lote, para ter uma casa, porque aquele não pode ter. Eu me aproximei do MTST fazem 17 anos. E eu acho que a melhor forma de contar o que é o MTST é contar a história de vida das pessoas que estão no MTST. Pessoas que, muitas vezes, passaram a vida toda trabalhando, duro, no pesado, e que nunca tiveram a oportunidade de ter um teto, de ter um lar. Pessoas que pagam aluguel, e o aluguel consome quase toda a sua renda, né? Tantas e tantas histórias que eu vi em ocupação, de gente dizendo, olha, eu trabalho 8 horas por dia, recebo um salário mínimo, R$800, R$900, deixo R$600, R$700 no aluguel. O que é que vai se dizer para uma pessoa dessa? Certo? Você vai condenar uma pessoa dessa quando ela, para sair dessa situação, no fim do mês eu tenho que escolher entre pagar aluguel e comprar o leite do meu filho. Ela foi e se juntou a um movimento que, de maneira legítima, ocupa imóveis, terrenos, prédios que estão abandonados há muito tempo, em situação ilegal, para tentar dar uma função social e destiná-los para a moradia popular. Isso está previsto na lei. Quer dizer que...
isso que eu queria perguntar. Quando você diz ilegal, exatamente em que medida?
Olha, tem... A Constituição de 88, a tão surrada Constituição de 88...
Ela está aí.
Está aí, resistindo, cambaleando, mas está aí.
Está aí.
Ela diz que a propriedade, ela assegura o direito à propriedade privada, mas ela diz que a propriedade tem que cumprir uma função social. Uma propriedade ociosa, abandonada, ela contraria a Constituição. Algum tempo depois da Constituição, 14, 13 anos depois da Constituição, surgiu o Estatuto das Cidades, que regulamenta isso. Porque propriedade, função social é uma coisa muito vaga, muito genérica. Né? Então, o Estatuto das Cidades veio para dizer o seguinte, olha, no caso da terra urbana, um imóvel que esteja em situação de abandono pelo proprietário, ele tem que ser notificado pelo poder público. Depois de notificado, tem que cumprir, se o proprietário não fizer nada, tem ainda 5 anos de imposto IPTU progressivo, né, que o proprietário vai ser onerado por aquilo. Agora, se depois desses 5 anos ele também não fizer nada, o Estado pode desapropriar aquele terreno para moradia popular, dar uma função de moradia popular, de habitação social. E essa lei não é cumprida, sistematicamente ela é ignorada, descumprida. O movimento social atua aí, num certo sentido, para pressionar o poder público a cumprir a lei. E por trás do movimento, essa coisa que... movimento, são pessoas, né? São mães de família, pais de família, sobretudo mães, senhoras, as mulheres estão na linha de frente desse movimento, crianças, jovens, que ou têm problema do aluguel, ou moram de favor, sofrendo humilhações, ou moram num barraco, numa área de risco, ou mesmo estão em situação de rua, de maneira mais extrema. E as pessoas depositam a sua esperança na luta para ter uma casa própria. Isso é o movimento, isso é o MTST.
Então, as ocupações nascem da consciência disso, não é?
Como na ocupação de São Bernardo do Campo, que
teve, eu visitei a de São
Bernardo.
Que
você visitou, foi impedido
de cantar, né? É verdade.
Uma coisa incrível.
Eu fui lá cantar e proibiram. No dia proibiram, não é?
Você chegou aí.
Eu cheguei aí para cantar. Uma juíza, né? Baixou uma proibição, eu não pude cantar.
E ali é
Mas poxa, foi muito bom ir lá.
Foi bonito. Muito Tinha uma bonito. Energia, né?
A energia é muito boa e muito impressionante, sabe o quê? A organização. E a noção que cada pessoa tinha da função que exercia na organização. É um negócio grande, um negócio vasto, mas assim, o lugar onde fazia comida, quem fazia comida, aquelas senhoras explicando como faziam, tudo muito limpo, muito educado, muito organizado e muito, assim, humano, assim, uma convivência num nível admirável. É muito surpreendente. Acho que a maioria da população brasileira não sabe. Quando ouve falar uma ocupação do MTST, pensam que é uma invasão da propriedade alheia, entendeu? E hoje em dia tem se feito muito proselitismo no sentido de dizer que é uma coisa... Até essa tendência a querer identificar com o terrorismo, que é meio absurdo, né? É uma aproximação absurda do conceito das ocupações que se dão pelas razões que você descreveu. E do modo como se dão, como eu vi, de terrorista não tem nada. Não tem nenhuma semelhança com o que você possa chamar de terrorismo, né? Então, as pessoas que estão nos ouvindo conversar, muitas pessoas não têm ideia, ainda ficam pensando, mas como ocupação, como é que vai tomar a casa que é dos outros, entendeu? O terreno que é dos outros? Mas é justamente esses terrenos estão ilegalmente não utilizados por um tempo já... Né, já além do aceito pela Constituição e pela regulamentação do Estatuto das Cidades. Então, conte mais aí dos detalhes, quais as riquezas de inventividade desses ambientes de ocupação.
Você sabe que um dos maiores exemplos de solidariedade que eu pude vivenciar prática na minha vida são as cozinhas coletivas dentro das ocupações. São as pessoas que chegam lá sem nada e se organizam, dão o seu trabalho de maneira voluntária para alimentar outras milhares de pessoas que estão na ocupação. E ali, em torno da cozinha, se forma um sentimento de comunidade que se perdeu. Que hoje a gente anda nas grandes cidades do país, mesmo nos bairros, tem aquela coisa mais básica do vizinho pedir o sal para o outro, das pessoas se conhecerem pelo nome, das pessoas...
Eu sou de cidade do interior, eu sei como
é. Isso tem uma força que não é uma coisa, sabe, de saudosismo. Isso tem uma coisa que é o senso de comunidade. É as pessoas se relacionarem, se tocarem, é uma coisa humana.
É a convivência humana, né?
Isso é um aprendizado incrível. E a ocupação traz isso de novo para a gente. Na fogueira à noite, as pessoas contando seus causos, suas histórias de vida. Eu vi histórias de vida se reencontrarem numa fogueira, dentro de ocupação, de pessoas que se conheceram 30 anos antes, no Nordeste do país, e se reencontraram numa ocupação na região metropolitana de São Paulo, contando as suas histórias. Não se reconheceram imediatamente, se reconheceram pelas histórias de vida. E as cozinhas, além de alimentarem, elas dão brilho, dão esperança. As pessoas se sentem importantes, né? Ao ajudar os outros no gesto de solidariedade, as pessoas se fortalecem.
Eu senti isso nessas pessoas, essas pessoas que trabalhavam na cozinha daquele lugar em São Bernardo, porque elas eram muito alegres e organizadas, assim, e tinham prazer em fazer as coisas, em ter a função determinada. Não é uma...
Tem muito isso, tem uma coisa das pessoas serem reconhecidas. As pessoas estão pisoteadas, Caetano. Essa realidade de uma grande cidade, as pessoas, cada dia, elas foram acostumadas, pessoas mais pobres, a conviver com toda sorte de humilhação, a ter um lugar. Seu lugar é o elevador de serviço, seu lugar é a porta dos fundos, o seu lugar é dizer sim, senhor. E as pessoas vão perdendo a chama, perdendo o sentido. E quando elas são valorizadas, têm voz, se sentem alguém, se sentem parte de algo maior, isso faz renascer uma potência. E para além disso, são pessoas que vêm de história de muito sofrimento. Sabe, quando a primeira vez que eu vi essa história de lei antiterrorista se aplicar a quem ocupa a terra, me veio à cabeça a história de uma pessoa do movimento, a Norma. Foi uma história que me marcou muito. Eu, inclusive, citei essa história no livro que eu escrevi, Por Que Ocupamos. A Norma veio da Bahia, de Vitória da Conquista, com seu marido, e veio para São Paulo buscar um emprego. Já tinha dois filhos na época, depois teve um terceiro. E ela chega em São Paulo com um pouco que tinha. Tinha vendido uma casinha na Bahia, que ela tinha, e chega em São Paulo para procurar emprego. E com aquilo ela dá entrada numa casa, em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Deu entrada nessa casa, ficou lá, de repente ela recebe um oficial de justiça. Ela foi engambelada, foi enganada. Era um grileiro, a casa não era dele, vendeu. Foi ludibriada. Perdeu, teve que sair de lá. No mesmo período estava acontecendo uma ocupação do MTST. E a Norma foi morar com seu marido e com seus filhos numa ocupação a contragosto, porque ela achava que era coisa de vagabundo. Ela tinha esse mesmo preconceito, até que ela se viu nessa situação. E foi, venceu, teve o terceiro filho, entrou no movimento, hoje ela mora, conquistou o seu apartamento pelo movimento, a sua casa pelo movimento. E eu penso, como alguém pode chamar a Norma de terrorista?
Não, isso é... A gente tem que conseguir evitar esse engano, né? Porque é uma... E tem que esclarecer as coisas para que um troço desse não aconteça. A lei no Brasil não pode ser tão degradada a ponto de considerar terrorismo coisas como essa, né? Agora, como você entrou no MTST? Como você se aproximou? Ou foi você que inventou?
Não fui eu que inventei, não. O MTST tem 20 anos.
Fez. E você está lá há quanto tempo?
Eu estou há 17.
Então já tinha 3 anos quando
já
você
tinha,
entrou.
Já tinha.
Quem inventou?
Um grupo de militantes sociais que atuavam no Movimento Sem Terra, no campo, e que, tendo contato com a realidade da cidade, viram o quanto era grave o problema da moradia.
Na área urbana.
Na área urbana.
Porque o negócio deles é a área rural.
Era mais rural.
Esses viram a questão na área urbana e
falaram, poxa, vamos juntar um grupo aqui e fazer a mesma luta, o mesmo espírito de luta que o Movimento Sem Terra faz no campo, vamos fazer na cidade. E começaram a se organizar e fazer movimentações, trabalho nas comunidades, ocupações. E daí nasceu o MTST. Eu, nessa época, era estudante, estudava filosofia.
Eu também estudei filosofia, mas eu abandonei. No segundo ano, eu abandonei. Não por causa da filosofia, foi porque teve um golpe militar em 64, eu abandonei a faculdade, que ficou muito ruim.
Imagino. Espero que a gente não precise reviver isso.
Espero que não.
E aí eu tinha uma coisa já com o movimento social, desde moleque, desde adolescente, fui construindo isso. E a forma que eu encontrei de expressar, primeiro foi o Grêmio na escola, depois atuando em movimento de juventude. E aí eu...
With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18+ terms and conditions apply. See website for details.
O MTST fez as suas primeiras ocupações. Eu moro em São Paulo. Fez suas primeiras ocupações em São Paulo. E aí eu fui me aproximando. Primeiro levando alimentos, fazia arrecadação, doação, levava. Até que fui ficando e decidi... acho que eu estava no segundo ano de faculdade, decidi morar numa ocupação. Eu falei, eu achava que eu precisava viver aquilo. Para construir aquela a legitimidade, para aprender, e aprendi muito dentro das ocupações, convivendo com as pessoas. E daí, enfim, fui, morei, fiquei e não saí mais.
Se tornou, assim, a motivação da sua vida, né?
Se tornou.
É interessante que você tenha chegado esse ano a ser candidato à presidência da República, vindo por esse caminho. Eu acho que isso é um sinal bom. Isso é um sinal bom da nossa história. Parece um sintoma de amadurecimento social. Porque... Olha, vou lhe dizer, antes de eu conhecer você e de ver as ocupações, eu tinha uma notícia muito, muito remota sobre MTST. E tinha um pouco mais frequente sobre MST, do Sem Terra, porque era mais presente na imprensa. E, aparentemente, pelo que saía na imprensa, até com um pouquinho mais agressiva, né? Não sei... Porque também a imprensa... Mas parece que sim, eu acho que o MTST é mais... Que também é filho mais novo e não enfrentou as questões. Porque o Brasil com o negócio de terra no Brasil, é uma história que... Em 1963, todo mundo dizia que o país não vai poder prosseguir sem reforma agrária. E nunca foi feita a reforma agrária. Muito pouco foi feito, né? Depois, aos poucos e muito pouco, né? Depois da redemocratização. Mas mesmo no, nos primeiros anos da ditadura, houve alguma coisa, né? De Roberto Campos com Bullion, alguma coisa relativa.
Tinha um plano do Plínio de Arruda Sampaio, que foi do governo Jango, e que...
É, isso aqui era isso. Isso aí... Isso tudo era... O negócio, quando eu estava na escola, era assim, reformas ou... E botavam reticência. Nas paredes todas em Salvador tinha isso escrito. Que era como se fosse assim, reformas ou revolução, ou reformas ou o caos, porque não tinha jeito. E, bom, aí não houve as reformas, né? E a reforma agrária é uma coisa que fez muita falta ao Brasil. A reforma, devia ter havido uma reforma agrária imediatamente posterior à abolição da escravatura, né? Isso devia ter, mas é... Mas
é querer demais. As transições no Brasil sempre foram por cima.
É, e... É, José Bonifácio tinha umas ideias muito boas, né? Na época da independência, porque ele queria a abolição da escravatura concomitantemente com a independência, o que seria uma coisa, além de ser pioneiro, ia ser muito bom, né? Porque ele tinha um plano muito, muito, muito bonito. É interessante que tenha aparecido um plano tão bonito tão cedo. É terrível que não tenha sido posto em prática. Mas o fato de ter havido a inspiração, alguém ter... Porque nenhum dos grandes pais fundadores dos Estados Unidos chegou ao ponto do José Bonifácio, que era uma coisa profundamente antirracista, né? Era uma coisa que o José Bonifácio já previa não só grande oportunidade para as populações ex-escravas, que ele queria que fossem, logo que houvesse a independência, né? Como ele queria uma intensificação do projeto de educação dos ex-escravos, da população negra brasileira, da população indígena de educação. Hoje, muitos antropólogos dizem que isso seria um etnocídio, tal, porque ia acabar a cultura dos índios, mas, de todo modo, era um programa que não teve Jefferson que tivesse. Não teve, não. É um sintoma. E eu acho que uma coisa como aconteceu com você, de chegar a ser candidato à presidência, com uma história como essa, tem uma ligação com esse sintoma. Tem alguma coisa boa em nós.
Eu acho que tem. Mas eu acho que o Brasil não pode ser também o país dos projetos não realizados.
Não, justamente. Isso é... Acreditar que tem alguma coisa boa é assumir a responsabilidade.
Claro, de plantar semente, mas não só. De regar, não, de fazer crescer.
Porque acontece o seguinte, se você pensar o Brasil, tudo no Brasil é ruim, aí você fica sem responsabilidade. A Princesa Isabel é ruim, a Carlota Joaquina era ruim, o Dom João VI era um fujão, tudo é uma porcaria. Nada presta. Então, o Brasil não presta mesmo. Então, aí você fica sem responsabilidade. Tem que ver o que é que tem de bonito em todos os lados. Onde é que aparece, onde tem sintomas do que você pode utilizar para assumir responsabilidades. Eu estou falando com um homem que assumiu responsabilidades. Por isso que eu estou falando assim.
Eu não tenho dúvida.
Não fala assim com vagabundo, não. E depois o pobre brasileiro pensa... Descreve Dom João VI, era um imundo, não lavava a mão quando comia galinha. Quem na aristocracia europeia lavava a mão, entendeu? O Palácio de Versalhes não tinha banheiro. Eles cagavam e mijavam em baldes. Versalhes, entendeu? Agora aqui o pessoal pensa que só Dom João VI era sujo, que a mão ficava com a mão suja, porque todo mundo tem vergonha. Ah, isso é coisa de português, brasileiro. Esculhambam logo com os portugueses. Não, os portugueses maravilhosos, pô, os pioneiros da globalização, os caras inventaram o mundo redondo.
Chega, sabe? De complexo de vira-lata.
É, claro. Escuta, Boulos, eu fico orgulhoso de falar seu nome, Boulos, assim, imaginar que meu neto está vendo, ou o amiguinho dele... Porque eles são seus fãs, tem uns meninos de 10 anos de idade, adoram você, porque viram na televisão. Negócio de... Quando viram falar que ia falar com você hoje, você vai falar com Boulos? Aí o meu neto de 10 anos chamou o amigo dele, Nicolas, vem cá, meu avô vai falar com Boulos. Aí o garoto, com Boulos, entendeu? Então...
Santo de casa não faz milagre, né, Caetano? Porque minhas filhas, a primeira vez que eu te encontrei, tiveram a mesma reação contigo.
Puxa, maravilhosa. E ela ficou cantando e se me abraçava.
A Laura com aquele violão.
Com violão.
Meu Deus do céu, virou a menina mais exibida da Zona Sul de São Paulo.
Ah, gostei muito. E o meu netinho com você hoje foi mais esfuziante ainda. Escute uma coisa, um aspecto que impressiona muito são as experiências particulares que há dentro do Minha Casa Minha Vida, né? Como entidades, né? Explique como é, qual é a diferença, o que é isso dentro do Minha Casa Minha Vida.
Isso é importante, porque as pessoas veem o movimento fazendo manifestação, veem o movimento fazendo ocupação, mas poucos são aqueles que veem o resultado final dessa história. Parece que é muito barulho por nada, mas não é. Né? Tem resultado. Tem gente que conseguiu realizar o seu sonho da casa através da luta no movimento. E isso se dá quando a luta do movimento estimula o poder público a ter um programa habitacional que atenda essas pessoas que tiveram seus direitos historicamente negados e que tiveram voz através do movimento para reivindicar esses direitos. Dentro do Minha Casa Minha Vida, tem um programa chamado Minha Casa Minha Vida Entidades, que é muito pequeno, ele é minoritário. O Minha Casa Minha Vida chegou a produzir 2 milhões de casas, o Minha Casa Minha Vida Entidades, digamos, é 2% disso. Mas esses 2% são as melhores e maiores casas do programa Minha Casa Minha Vida. Qual que é a diferença dele? No programa normal, é gerido pela construtora. É a empreiteira quem faz o projeto, é a empreiteira que escolhe o terreno, é a empreiteira que executa a obra e depois a pessoa recebe lá o seu apartamento. Que muitas vezes é um apartamento que a gente já vê desde lá de trás, desde as Coabs, o BNH no seu modelo mais popular, que eram apartamentos mal localizados, pequenos, né? Família, aquele famoso que você abre o armário, bate na cama, né? Abre a geladeira, dá na pia. As pessoas não conseguem viver dignamente. No caso do Entidades, quem faz todo o processo são os futuros moradores, organizados no movimento social, numa entidade. Então, o movimento indica o terreno, faz o projeto junto com as famílias, discutindo com as famílias, depois supervisiona a obra, né, e muitas vezes os próprios moradores futuros trabalham na obra e faz o produto final. Resultado, no Entidades nós conseguimos ter moradias com o mesmo valor, com o mesmo dinheiro público dado para as empreiteiras, enquanto elas fazem de 39 metros quadrados, nós fizemos de 63, com 3 dormitórios, com varanda, com elevador, com área social, com playground, com quadra de futebol, né? Com o mesmo dinheiro. O que era lucro da empreiteira virou qualidade de vida para as pessoas num condomínio muito melhor. Porque as pessoas participaram, elas apontaram.
Puxa, isso devia ter proliferado e virado o modelo dominante, hein?
Foi uma briga. A gente tentou, foi uma briga garantir que o programa existisse. E a gente brigou muito para que ampliasse mais. Não conseguimos ampliar o quanto era necessário. Mas agora, a briga é para que sobreviva. Porque já no governo Temer se reduziu muito e agora estão querendo acabar com o Ministério das Cidades, que é o que executa, com o próprio Minha Casa Minha Vida faixa 1, quem dirá o Entidades. A briga vai ser para que esse tipo de política pública seja reconhecido, valorizado e não criminalizado.
Primeiro temos que evitar que seja criminalizado e depois temos que fazer com que sobreviva, né? Isso, e esse negócio do Entidade nasceu da aproximação do MTST com o Minha Casa Minha Vida?
Do MTST e de outros movimentos de moradia.
Movimentos de moradia.
Em 2009, quando surge Minha Casa Minha Vida.
Porque aí surge uma coisa muito inventiva. Sabe que isso me toca muito fundo, porque eu sou da fundação da Casa Popular. Porque no Rio de Janeiro, eu morei dos 13 aos 14 anos na fundação da Casa Popular, que é um bairro que hoje se chama Guadalupe. Não tinha nome, na época era Fundação da Casa Popular, em Deodoro, junto de Deodoro, lá na Zona Norte. Então, eu tenho a parte essencial da minha adolescência, eu cresci numa Fundação da Casa Popular, dos anos 50.
É isso, acho que só quem convive com esses problemas, consegue valorizar um resultado como esse. Aí as pessoas falam, mas o cara vai vender. Porque tem gente que gosta de botar problema em tudo. Ele vai dizer, bom, é vagabundo. Aí você diz, não é, são pessoas que trabalham. Mas, tá, mas tomou o que é dos outros. Aí você diz, não, a lei diz que é assim. Mas se ganhou, vai vender. Sempre vai ter uma... E você sabe que nas experiências que nós temos de condomínio, no movimento, não houve praticamente nenhuma venda. Sabe por quê, Caetano? Porque as pessoas se sentem parte daquilo. Elas fizeram desde o começo. Uma coisa é você jogar uma pessoa, às vezes despejar da casa que ela sempre viveu, jogar ela no fundão, em outra região, num apartamento que o quarto é 2x3. Outra coisa é a pessoa ter participado daquela luta, ter, desde o tempo do projeto, ajudado, ter participado na reunião, na assembleia, botado uma fita crepe no chão, simulando o apartamento, para decidir onde ia botar a parede da cozinha e da sala, qual que ia aumentar, aquilo é parte dela. Ela se sente dona daquilo, parte, proprietária daquilo. Essa pessoa não vende.
Você sabe que a minha parte da família, meus primos que têm essa casa em Guadalupe, têm ainda, nunca venderam. Já morreram os mais velhos, mas as filhas deles continuam com a casa, e todos os vizinhos, ninguém vendeu nada, não.
Tá lá.
Tá lá. E não é isso aí, hein? É um negócio dos anos 50 e não tinha essa coisa como entidade, que é uma maravilha, porque a própria pessoa constrói, né? Participa da construção, né? Então, Boulos, olha, muito obrigado. Vou ficar muito orgulhoso na frente do meu neto, que está falando com você. Parabéns pela sua campanha. E você é... Que isso tudo seja realmente o começo de uma vida política, uma coisa para a qual você tem vocação, né? Você demonstrou desde a adolescência, teve vontade de atuar na vida das pessoas em sociedade. Vocação para a política. E que você seja um quadro do futuro da política brasileira.
Obrigado, Caetano. Uma honra estar contigo e ver num momento difícil da nossa história você novamente aqui na linha de frente, como já teve em outros momentos duros, lutando pela democracia.
Cara, mas tem que ser... A gente tem que ir vivendo para poder a vida ser digna.
Para valer a pena.
Para ser boa.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+.